podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E quem vai conversar conosco a partir de agora sobre este assunto é o psiquiatra Daniel Poderoso. Doutor Daniel, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Fabiana. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui conversando um pouquinho sobre esse mês tão impactante na saúde mental, né, nessa campanha Setembro Amarelo, a qual a gente tenta, né, informar e passar para toda a comunidade, toda a sociedade, algumas situações, né, que possam contribuir para, infelizmente, ou felizmente, né, tentar não ter um desfecho trágico na família de muitas pessoas, que infelizmente acontece, né, como o caso que aconteceu ontem, né, bastante trágico na nossa sociedade, que impactou bastante, né, mas estamos aqui para tentar minimizar esses riscos, esses danos.
Pois é, doutor Daniel, e eu pergunto ao senhor, o que leva a pessoa a praticar o suicídio, a tirar a própria vida? Há sinais, por exemplo, que essa pessoa possa querer tirar a vida? O exemplo aqui é da médica, a Daniele Barreto, que era acusada de ter mandado matar o marido. Ela já havia dado sinais, segundo o advogado dela, de que poderia tirar a vida dentro do presídio. Sempre há um sinal para a pessoa ficar em alerta, doutor?
A gente sempre fala que o suicídio é a última barreira, né, de proteção da vida, não, da pessoa que está com um sofrimento mental, tanto psicótico quanto emocional, ela perdeu a esperança na vida, né? Sua emoção foi totalmente suprimida e só vê o único tratamento possível, a retirada dela. Porque está sofrendo tanto, com tanta angústia, que não vê mais esperança. Nem medicamento, nem tratamento não medicamentoso, né? E acaba, infelizmente, cometendo. Normalmente, a pessoa, quando tem uma instabilidade emocional intensa, ela não vai de imediato, né, tirar a vida. Ela sempre demonstra sinais, não somente falando, né? São poucas pessoas que verbalizam que elas querem se matar, mas elas falam de outras maneiras. Por exemplo, eu quero dormir e nunca mais acordar, eu quero ficar isolado, não ver mais ninguém, né? Ou também tem ações, né? Acabam costumando não sair, não distrair, né? Não ir mais ao trabalho, ficando isolado em casa, muitas vezes se diminuindo a higiene, né? Não tomando mais banho, não fazendo uma alimentação regrada. Então são maneiras e situações que todo mundo precisa estar em alerta para poder verificar a situação e aí fazer uma conduta adequada, né? E como o tema da campanha é ouvir, é muito importante se atentar, ouvir e ver esses sinais das pessoas e poder direcionar, né? Não somente um direcionamento para um tratamento medicamentoso, mas só o simples fato de ouvir, estar lá e principalmente não criticar, não achar que aquela verbalização, aquela situação, ela pode ser melhorada somente com uma palavra de incentivo, de força. Ah, isso é besteira da sua parte. Não faz isso, que isso acaba agravando a situação. É importante ouvir atentamente, né, ela e saber conduzir, né, sempre dando uma escutativa, sempre dando apoio e direcionando. Porque muitas vezes esses pacientes, essas pessoas, elas não têm sentido, né, não sabem o que fazer na vida. E muitas vezes o que ela precisa é ouvir e ser direcionado para um caminho adequado para fazer o tratamento.
Exatamente. Ou seja, ela dá sinais. Agora, quando, por exemplo, ela não aceita o tratamento, a família quer levá-la para ser tratada, ela não aceita esse tratamento. E aí, o que é que deve ser feito então, doutor, diante de um caso desse, por exemplo?
A gente precisa avaliar o risco à pessoa, né? Se a pessoa ela apresenta risco à vida ou comprometendo a vida de outras pessoas e se ela não deseja o tratamento, infelizmente a gente precisa conduzir até um serviço de urgência e emergência, né? Por exemplo, na nossa capital, a gente tem um serviço público, né, do Estado de Sergipe, que é o Hospital São José, a qual, por enquanto, eu sou coordenador geral lá, né, que a gente está de portas abertas 24 horas. Então, a pessoa que não deseja, infelizmente, tem que ser conduzida até o local para que um profissional especializado, experiente, possa fazer a avaliação e verificar a situação. Porque a prioridade sempre é preservar a vida, né? É claro que depois, com o tratamento, muitas vezes as pessoas, a grande maioria, elas se atentam à situação e acabam reconhecendo que foi importante aquela condução. Então, por isso que é importante, o primeiro é preservar a vida do paciente. Se ele está se colocando a vida dele em risco, precisa ser avaliado em maneira de urgência.
Doutor Daniel, a gente poderia, de alguma forma, classificar, porque assim, não existe um estereótipo do suicida. Não existe, a gente poderia dizer que não existem sinais. Porque há cerca de 2 semanas, com muito respeito, eu cito essa passagem, mas há cerca de 2 semanas a própria médica apresentava uma imagem que parecia, não é, para leigos, uma imagem de força. Uma mulher bonita, bem vestida, chegando ao tribunal do júri. Em seguida, 2 semanas, ela já está, chegou ontem amparada numa cadeira de rodas. Ela chegou, ela estava numa clínica tendo tratamento psiquiátrico, ou seja, esse limiar das emoções, até que ponto se consegue de fato identificar para que não haja o desfecho tão trágico?
Então, primeiramente, né, infelizmente, quando se trata de saúde mental, a gente tem uma carga de preconceito muito grande na sociedade. Muitas pessoas elas não querem desmerecer, não querem se mostrarem fracas para toda a sociedade e acabam recluindo, internalizando, né, seu sentimento e acaba tentando transparecer como se fosse forte, né? E isso acaba piorando a sua condição, né, e esse sentimento acaba aumentando até que o momento ele eclode, né? O que a gente sabe é que muitas das vezes o suicídio é a última barreira. Demonstra sinais anteriores, uma palavra, um isolamento, por mais que ela esteja bem vestida, se maquiando, mas a maneira como ela fala também é um indicativo. E muito importante para as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, observar. Quando existe uma mudança, né, de comportamento, de fala, que tem a tendência ao isolamento, tem a tendência a dormir e nunca mais acordar, é importante que ouça, né, atentamente e, se possível, direcione, né, como eu falei, tanto para o serviço de urgência e emergência, como para o número do CVV 188, né, que funciona 24 horas, são pessoas voluntárias que estão lá para fazer uma escuta ativa do paciente, avaliar e direcionar, né, para cada estado. Nós temos também os CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial. Inclusive, vou falar aqui para minha gerente, estou aqui no rádio, daqui a pouco eu chego aí para atender meus pacientes lá no CAPS Janssen, lá em Socorro. E então, que também é porta aberta, né, é uma das maneiras de tratamento. Também os postos de saúde, que tem também atendimento de urgência. A maioria das pessoas não sabe, mas nas UBSs, o médico está lá não somente para atender os pacientes que estão agendados, mas também aqueles pacientes de urgência que precisam. E é a primeira porta de entrada do serviço público, né, para poder fazer essa escutativa e direcionar. Nem sempre esses pacientes precisam de medicamentos, né, eu falo sempre, né, medicamento é um dos tipos de tratamento. Quem vai avaliar esse é o médico e todos os outros profissionais da área da saúde mental, né? Mas é muito importante que seja primeiramente avaliado, seja primeiramente verificado o risco, né, dele, para direcionar o melhor tratamento possível.
Doutor Daniel, a nossa mensagem nessa manhã de quarta-feira, hoje é um dia muito emblemático, hoje é dia 10 de setembro, hoje é de fato o dia daquela palavra de força, né? De que apesar do problema existe vida, não é isso?
Exatamente, né? Apesar de toda a conturbação, o mundo tecnológico, muitas vezes a gente está diante de tantas informações, sobrecarga, né, nosso cérebro, e muitas vezes a gente se torna exausto em relação a isso. Mas a vida é muito importante, existe outra barreira, né, que não é somente trabalho, que não é somente estudo, né, existem famílias, colegas, né, pessoas, então as pessoas precisam se valorizar, né? Se precisar, tem profissionais adequados, tanto no serviço público quanto no serviço privado, para acolher, direcionar, fazer um tratamento para restabelecer.
Qual é o papel da sociedade, doutor, nesse sentido? Porque às vezes a pessoa chega, ela quer falar, quer conversar. Na maioria das vezes até raro alguém que queira falar de um problema, mas tem aquelas pessoas que recrudescem. Lá vem fulano de novo, né? Fulano quer falar. A senhora acredita que a sociedade ela está preparada para essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, entender que uma palavra naquele momento pode fazer toda a diferença?
Evoluímos bastante, né? Deixamos de ter uma carga preconceituosa muito grande, né? E estamos começando a conversar, verbalizar, mas ainda é só o início, né? Muitas pessoas possuem esse preconceito, né, com a saúde mental, achando que aquilo é coisa de fraco, aquilo é coisa que quem não foi educado, não é isso, né? A sociedade inteira precisa se conscientizar que cada pessoa tem seu limiar de sofrimento, né? Não é porque você consegue passar por aquela situação sem sofrer que a outra tem capacidade de fazer isso, né? Então a gente precisa aceitar o outro, né? Se colocar no lugar do outro e não achar que o outro tem a mesma força que a gente. Ouvir, né, atentamente, não menosprezar a doença do outro e saber direcionar. Só uma palavra já ajuda mais de 80% nesses casos. Só ouvir atentamente e não menosprezar ajuda demais.
Agora, falando ainda sobre sinais, existe diferença nos sinais entre adolescentes, adultos e idosos, doutor? Há alguma diferença ou os sinais são praticamente os mesmos?
Não, existe muita diferença, né? Os adolescentes, infelizmente, são a classe mais vulnerável, né, de tentativas de autoextermínio de suicídio, né? Eles dobram o número de tentativas. A população em geral tem uma tentativa de 2,05 para cada 100 mil pessoas, né? Nos adolescentes esse número chega a 4 a cada 100 mil, né? Muitas vezes em decorrência do bullying da escola, né, das brincadeiras, da chacota, o adolescente ele acaba se recluindo, né? Ele acaba mudando muito o seu padrão de vida, né, saindo de um tipo de comportamento mais submisso, passa a ser agressivo, né, contra os familiares, as pessoas, irritadiço, né, os adultos, eles recrudescem mais, eles se isolam mais, né, e a melhor idade, vamos dizer assim, os idosos, né, normalmente por conta da situação em si, né, diminuição do número de amigos, mais isolamento, menores atividades físicas, acabam evoluindo para quadros neurodegenerativos, né, uma demência, uma desorientação que acaba entristecendo essa melhor idade.
Perfeito. Muito bem, estamos aqui no Jornal da Manhã, edição local. Deixa eu ir para o WhatsApp aqui, já tem perguntas aqui de ouvintes questionando sobre este assunto aqui. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, agora sim. O ouvinte aqui, ele não se identifica, fala aqui o seguinte: pergunte ao doutor sobre o caso da Daniele. Se no caso dela falhou a família em não ter conversado com ela e as pessoas mais próximas que estavam com ela, já que, segundo advogado, ela sempre dizia que poderia tirar a vida, principalmente se ficasse no presídio. Carecia de uma atenção maior das pessoas que estavam próximas a ela. Isso seria fundamental para que ela não cometesse esse crime, doutor?
O caso de Daniela é bem emblemático, né? Não posso adentrar muito no assunto por não conhecer estritamente, né? O que a gente sabe que acabou eclodindo uma situação de investigação, a qual culminou essa investigação direcionando para a médica, né, que a qual teve o processo judicial criminal, né, conduzido, né, no momento que chegou no Supremo, né, e determinou o seu recolhimento, sua restrição de liberdade, houve uma instabilidade intensa, né? Eu acho que já vi algumas propagandas dizendo que ela já tinha diagnóstico de um transtorno mental, acabou se indo tratar numa clínica de repouso aqui em Aracaju. E aí, depois da decisão do Supremo, ela voltou para a audiência e a magistrada determinou o seu recolhimento na prisão, né? Não sei informar se no caso dela houve negligência familiar, né? Sabendo que ela, mesmo na condição de médico, muitas vezes a gente também, quando tem instabilidade, a gente não vê. Né? É como toda a população, não é? Médico não é super-herói, não fica doente, nós ficamos doentes também, né? Nós também entristecemos, nós também temos nossas instabilidades emocionais muitas vezes. E ela, depois de ir para uma clínica, acho que do plano de saúde dela, foi direcionada para a clínica de repouso e lá estava fazendo tratamento, né? Infelizmente é um caso fatídico, né, que precisa uma reavaliação do sistema prisional de como fazer esse tipo de acolhimento, mas não creio que tenha negligência familiar nesse caso.
Uhum. Aqui tem o Marcos Corrêa, da Pastoral do Povo, da Rua da Arquidiocese de Aracaju. Bom dia, Paulo Fabiano e entrevistado. Lamentável não só esse caso da médica. O que observei nas redes digitais são os comentários odiosos. Temos vários casos de algumas pessoas em situação de rua, principalmente que vivem em drogadição, não conseguem forças para resistir ao vício. O pensamento suicida é muito forte. Graças a Deus, passei por isso, mas graças a Deus e às pessoas que não desistiram de mim. Da importância do apoio, né, das pessoas, principalmente as mais próximas, né, doutor?
Bastante, né? Em se tratando de morador de rua, o que a gente sabe de estatística é que 30% dos moradores de rua possuem algum tipo de transtorno mental, né? Infelizmente, né, por conta de não ter consciência da morbidade, né, acabam se recolhendo ao uso de drogas, muitas vezes para aliviar o seu sofrimento, de estar morando na rua, ao relento, né, passar fome, e acabam direcionando para a droga para tentar aliviar esse sofrimento e acaba piorando a sua condição. Né? É uma situação também trágica, triste, que muitas vezes quando o paciente, principalmente com drogas um pouquinho mais agressivas, como cocaína e crack, acabam visualizando o prejuízo que ocasiona na sua vida, eles também têm a tendência a direcionar para o suicídio, né? Como única forma de livrar daquele vício, porque é uma tentação intensa o uso do entorpecente.
Doutor, nós temos algumas culturas no mundo que exigem muito do papel social, do papel profissional, e nós temos dados estatísticos, principalmente no início da vida produtiva, da passagem, né, dos adultos, exatamente por assumir situações que para ele, naquele momento, são situações que exigem, e vem a questão da cobrança do julgamento. Qual a mensagem que o senhor, como profissional, deixa para a sociedade para esse limite da tolerância? Como o senhor bem falou, ninguém é igual, não é? O meu limiar de dor, de sofrimento, o meu suportar, ele pode ser diferente do seu, mas ele também pode ser tão frágil quanto o de outros e não aparentar. Como é que a sociedade, eu me preocupo muito com isso, com o papel da sociedade. O Paulo acabou de citar os haters nas redes sociais. Um caso como esse, tão emblemático, como essa tragédia que aconteceu ontem, e as pessoas já começam a bombardear o julgamento. Qual que é a sua mensagem como médico, como profissional, para essa sociedade que também está tão adoecida mentalmente?
Então, primeiramente, para as pessoas que têm uma instabilidade emocional e mental, é visualizar a sua situação. Como eu disse, cada um tem sua dimensão, cada um tem o seu fortalecimento, cada um sabe tratar e verificar a situação singular de cada um. Você precisa saber o seu limite, é muito importante. No momento que você estiver perdendo o limite, procure ajuda, né? Procure conversas de amigos que lhe dêem incentivo, né? Se não conseguir psicologia para fazer uma escuta ativa e direcionar, você observar a situação e dizer, olha, eu não consigo suportar isso, eu vou dar um passo para trás, também é saúde mental. Né? Não se esforce muito se você não consegue suportar, né? Preserve sua vida. Infelizmente, para toda a sociedade, a gente precisa, né, ter um pouquinho mais de compaixão. Né? Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem sua dor, como eu falei anteriormente. Não é porque eu consigo passar por aquele desafio que a outra pessoa consegue. Né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, se atentar. Se aquele comentário meu pode ser prejudicial, não somente, infelizmente, para a médica não vai ser mais, porque acabou tirando sua vida, mas para a família dela, né? Para o filho dela que está aí. Né? Aquele comentário não pode trazer um prejuízo, uma sobrecarga emocional, uma instabilidade, e pode provocar, né, também um quadro mental intenso. Né? A gente precisa se colocar nessa situação, nessa visão, e respeitar a dor do outro.
E existe a questão do preconceito, doutor, porque às vezes a pessoa diz assim, não vou procurar o psiquiatra não, porque senão vão dizer que eu estou doido. Infelizmente as pessoas têm isso, sempre o julgamento vem antes, e às vezes procurar o profissional exatamente quando a situação já está perdendo ali o controle. É sempre bom dizer para as pessoas que elas têm o direito, inclusive em algum momento, de não ser iguais e de dar uma surtada. De vez em quando é bom dar uma surtada, não é não, doutor? Vamos amenizar, porque todo mundo tem o direito de chegar numa hora do dia, aquilo já não é suportável, sobe um pouco mais o tom de voz, mas está tudo bem, e procurar o profissional.
Extravasar de vez em quando é sempre importante, né? Não adianta ficar regrado, certinho, naquele paradigma, né, que a gente tem a vida social, né, e a gente precisa extravasar de vez em quando, desde que seja com prudência, respeito e cautela, né? E a sociedade precisa entender toda essa situação, essa estabilidade, e diminuir mais o preconceito. Já evoluímos bastante. Hoje em dia não é mais desmérito a pessoa dizer, estou indo para o psiquiatra. Hoje em dia até muitas pessoas gostam de verbalizar, gostam de falar, eu tenho acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. Deixamos de ser médicos de doidos e passamos a ser médicos para instabilidade mental e emocional. E todo mundo está suscetível a procurar ajuda especializada. Não precisa ser um médico psiquiatra, um médico experiente em saúde mental. Pode ser um psicólogo, pode ser um enfermeiro, pode ser um fisioterapeuta, a terapia ocupacional. Qualquer profissional que tenha experiência pode ser uma maneira de tratamento. E tratamento em saúde mental não é só medicamentoso, né? Tem que bater muito nessa tecla. E você tomar remédio não é questão de doido e nem vai ficar viciado ou dependente do remédio, certo? O tratamento, ela tem um padrão, tem um início, muito possivelmente tratamento medicamentoso tem um término e precisa ser respeitado e bem conduzido. Mas também fazer outras terapias, por exemplo, praticar esportes, atividades lúdicas, teatro, cinema, sair com os amigos, isso faz parte também do tratamento em saúde mental, não é só remédio.
Perfeito. Aqui tem o Xalô, lá de São Cristóvão, ele diz: infelizmente, os gestores públicos municipais não investem ou não se importam com a saúde mental da população. Ele diz, exemplo, aqui em São Cristóvão. Muito bem. Doutor Daniel Poderoso, psiquiatra nosso, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Tenha um excelente dia.
Eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos disponíveis para poder tratar não somente esse assunto, mas qualquer assunto ligado à saúde mental. E muito importante, né? Se precisar, procure ajuda. Não fique recluso, não aumente esse sentimento sozinho, não sofra sozinho, né? Transpareça, né? Procure outros profissionais, procure amigos e colegas. E se for em urgência, procure um serviço de urgência ou ligue CVV 188 ou, se precisar de um auxílio de urgência através de uma ambulância, o SAMU 192.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.